recuperação do tempo aos professores. Havia um ministro que estava dentro do governo que não se manifestava, mas quando saiu do governo manifestou-se contrário à posição do governo. Entretanto, esse ex-ministro agora é secretário-geral do Partido Socialista. Defendeu na campanha eleitoral que a recuperação devia ser total. Escreveu uma carta ao primeiro-ministro a reiterar essa posição. E agora tem um membro da sua bancada que diz o contrário. Está mais ou menos a fazer a este secretário-geral o que o atual secretário-geral fez ao anterior. Portanto, está tudo mais ou menos igual. Quanto à questão das portagens, eu terei ocasião, seguramente, ou durante o debate, ou até mesmo noutro debate, de aprofundar esse tema e essa irresponsabilidade que foi a junção das vontades do Chega e do Partido Socialista, com um impacto orçamental de 180 milhões de euros, induzindo a sociedade portuguesa num equívoco. Porque nós, no Partido Social Democrata, que eu também lidero e liderei na oposição, sempre defendemos a redução das portagens nos territórios de baixa densidade, nos territórios onde havia falta de alternativas e onde era preciso garantir mais mobilidade dos cidadãos e mais condições económicas às empresas. Mas isso é diferente de uma isenção total, discricionária face a outras áreas do território. O que dirão hoje os habitantes de Loures, de Odivelas, da Amadora, de Gondomar, da Maia, da Póvoa de Varzim, que pagam portagens na área metropolitana de Lisboa e do Porto, todos os dias para ir trabalhar, face à disparidade que é isentar totalmente uns e não cuidar sequer daquilo que os outros vivem no dia-a-dia. Para não dizer o sinal errado que a citação que fez também apontou relativamente ao caminho que é não privilegiar, por exemplo, o transporte ferroviário, que é muito mais amigo do ambiente do que o transporte rodoviário. Sobre a saúde, Sr. Deputado, dizer-lhe que o programa de emergência também é de transformação da área da saúde e está em execução. Vou deixar-lhe dois ou três dados. Nos doentes oncológicos, que dissemos que era a nossa prioridade, quando chegámos ao Governo, havia 9.374 doentes à espera, oncológicos, à espera de uma cirurgia. Entre o dia 18 de maio e 21 de junho, foram operados 7.465. E devo dizer-lhe que destes, 2.143 tinham já ultrapassado o tempo máximo de resposta garantida, mas quase todos eles foram intervencionados dentro do Serviço Nacional de Saúde, correspondendo àquele que foi sempre o nosso objetivo, salvar o Serviço Nacional de Saúde, colocando como centro do sistema, não abdicando da complementaridade do setor social e privado, mas privilegiando o centro que é o Serviço Nacional de Saúde. E finalmente, Sr. Presidente, como tenho só 15 segundos, eu respondo à questão das urgências e também do atendimento em obstetrícia e pediatria na próxima oportunidade que tiver de falar de saúde. Até já.
Obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para perguntas, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, queria também começar por saudar os soldados feridos em recuperação em Portugal, saudá-los a eles, mas saudar também todo o povo ucraniano pela luta, pela defesa da integridade territorial, pela liberdade no seu país. Queria aproveitar também esta intervenção, ainda antes da reunião do Conselho Europeu, para nos congratularmos pela eventual nomeação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. Queria, aliás...
Senhores Deputados... Senhores Deputados, Senhores deputados, peço favor de darem condições para o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos continuar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, aliás, agradecer o apoio do Governo português à nomeação de António Costa. É um momento importante para a Europa, para a União Europeia e para Portugal também. António Costa é um político com experiência e com peso político, com o peso político que o cargo que eventualmente vai ocupar necessita. É por isso importante para todos nós, é importante para Portugal também.
Senhores deputados, o senhor deputado está no uso da palavra e está a dar uma opinião, e quem não concorda depois exprimirá de forma diferente, mas neste momento é o senhor deputado Pedro Nuno Santos e temos que ter condições para o ouvir. Só chegou, senhor deputado.
Registar o facto de um país com a nossa dimensão poder ter há poucos dias dois portugueses em altos cargos na cena política mundial, o secretário-geral da ONU e o presidente do Conselho Europeu. É motivo de orgulho para Portugal. Mas é também motivo de orgulho para o Partido Socialista. São dois militantes do PS, dois ex-secretários-gerais do Partido Socialista, dois antigos primeiros-ministros do nosso país, que viram no plano internacional reconhecida a sua qualidade, a sua experiência, o seu trabalho, e isso é motivo de regozijo para nós, e por isso o agradecimento pelo apoio do Governo português. Queria, nesta intervenção, falar-lhe de justiça. À política o que é da política, à justiça o que é da justiça, dizia o futuro Presidente do Conselho Europeu. A separação de poderes é um elemento central de qualquer sociedade democrática. E é fundamental preservar essa separação de poderes. Mas que ninguém se engane. As regras pelas quais cada um dos poderes em Portugal, em qualquer democracia, se organizam, dependem do poder político democrático. São responsabilidade da democracia, do Parlamento, dos eleitos pelo povo, neste caso, dos eleitos pelo povo português. Somos nós os responsáveis pelo bom funcionamento do sistema judicial. Os direitos, liberdades e garantias servem e existem para defender todos os cidadãos, desde logo aqueles que são inocentes. Defendê-los, protegê-los também dos erros, das falhas, das omissões, dos abusos do sistema de justiça. Quando as coisas não funcionam bem, essa responsabilidade também é nossa. E era sobre ela que eu aqui gostaria de falar. Nós temos inquéritos abertos que se arrastam anos e anos, que envolvem cidadãos culpados ou eventualmente culpados e cidadãos inocentes. São inquéritos que, no momento da abertura, têm consequências severas na vida dos cidadãos e que estão durante vários anos congelados e que, em momentos cruciais da vida política e democrática do país, ganham outra vez projeção mediática ou mesmo diligências em momentos críticos da vida democrática de um país, desde logo um ato eleitoral. A primeira coincidência, o primeiro momento, ou o primeiro caso, pode ser coincidência. O segundo pode ser também coincidência. Ao terceiro caso, nós já só dizemos que é coincidência se não tivermos respeito pela nossa própria inteligência. Os inquéritos. Em todas as áreas da vida humana, nós enfrentamos prazos. Os prazos são perentórios para a maioria esmagadora dos cidadãos. Mesmo quando nós sentimos que não temos condições para cumprir um prazo, nós temos mesmo que o cumprir nas condições que tivermos naquele momento. É por isso que é também para nós claro que os inquéritos têm prazos, mas que os prazos têm que ser mais do que indicativos. Este é um dos temas que nós queremos abordar e discutir. Mas os prazos também de detenção para interrogatório. Os prazos são de 48 horas, mas a verdade é que são muitos, são mesmo demasiados os casos e os exemplos de incumprimento deste prazo. No início deste ano, nós tivemos mesmo cidadãos detidos, e nós, até prova contrário, inocentes, cidadãos detidos por 21 dias. Não é admissível nem aceitável numa democracia saudável, numa democracia avançada. Nós temos uma sistemática violação do segredo de justiça. E nós temos convivido com essa sistemática violação do segredo de justiça. E divulgação e publicação de escutas. O poder de escutar outro cidadão é um poder tremendo, que deve ser regulado e mesmo limitado. Nós assistimos recentemente à publicação de escutas. E nós não podemos fazer de conta, nem assobiar para o lado, como se nós não tivéssemos nada que ver com isso. É verdadeiramente matéria que nos deve preocupar. Muitos, na atividade política em Portugal, preferiram e quiseram olhar para o conteúdo das escutas, mesmo aparentemente não tendo relevância criminal. E quiseram muitos ignorar que nós estávamos na presença de crimes. O crime no momento da cedência da escuta e o crime também no ato da publicação do conteúdo das escutas. Sim, porque é crime publicar as escutas. E deve-nos impressionar a todos como se convive com a infração, com o crime cometido à frente dos nossos olhos. Como alguns de nós têm a capacidade para ignorar alguns crimes e focarem-se no conteúdo de escutas que são publicadas através da prática de crimes. Mas o escrutínio e a transparência, nós todos, na maioria dos cidadãos em Portugal, na sua atividade profissional, prestam contas, são julgados, prestam contas, são escrutinados, são criticados. Não pode haver nenhuma área da vida humana, da vida em sociedade, que se sinta acima da crítica, acima do escrutínio. A prestação de contas é mesmo importante também por parte do Ministério Público e da Procuradoria e da Procuradora-Geral da República. Nós temos o direito de saber como é que é tão fácil, como é que acontece escutas serem divulgadas. Nós temos o direito a saber, nós temos o direito a exigir respostas por parte de quem tem a responsabilidade para garantir, proteger direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós não tivemos isso. Não nos basta a abertura de inquérito. Qualquer organização que gere e lida com bases de dados, hoje, os partidos políticos, tenho a certeza que quase todos, pelo menos o meu, nós sabemos cada pessoa que entra na base de dados, quando entra, a que horas, o que faz, quem é, que alterações fez. É inaceitável, incompreensível que uma matéria tão crítica para a vida coletiva não se consiga controlar, saber quem teve acesso, quem divulgou escutas em Portugal. Nós temos o direito de saber como funcionam, como se protegem os direitos, liberdades e garantias em Portugal. O Ministério Público tem a sua autonomia garantida na Constituição, mas também o seu funcionamento hierárquico. A hierarquia está prevista na Constituição e há trabalho para fazermos também no que diz respeito à clarificação da cadeia de poder hierárquico dentro do Ministério Público, para bem da democracia e do Estado de Direito Democrático em Portugal. Os portugueses esperam de nós, nomeadamente dos dois partidos que representam mais de dois terços desta Assembleia da República, a capacidade de se entender em muitas matérias. Mas as matérias de regime, de Estado de Direito Democrático, mais de qualquer outra, exigem de nós a capacidade de nos entendermos e promovermos mudanças. Nós não excluímos a necessidade de fazer a reforma da justiça. Mas que a reforma da justiça não se transforme num mega processo que não dá em nada. Tínhamos nós a capacidade de identificar os problemas e de encontrar soluções concretas para problemas concretos. O PS está disponível para fazer esse trabalho. Nós vamos fazer o nosso trabalho de forma autónoma, vamos ouvir e vamos apresentar propostas. Mas nós sabemos que temos 78 deputados e não temos uma maioria para as aprovar aqui na Assembleia da República. Há trabalho para fazer, nós estamos disponíveis e gostávamos de saber se o Sr. Primeiro-Ministro acompanha estas preocupações do Partido Socialista e a disponibilidade.